Todos receberam na entrada esse cartão sementes. Alguém não recebeu? Levanta a mão que a nossa recepção está pronta para entregar a você, caso você não tenha recebido. Só levantar a mão e eles vão até você. Ah lá, tem algumas pessoas com a mão levantada. Fique com a mão levantada até que o pessoal chegue. Muito obrigado. E eu quero que você pegue uma caneta que está aí nas costas da cadeira, à sua frente. Eu queria desafiar você a colocar ali naquela lista desse lado: eu oro pelos meus sementes, familiares, amigos. Coloque 5 nomes de pessoas que não conhecem Jesus, que você gostaria de abençoá-los em nome de Jesus, aqui desse lado. E aqui desse lado são 5 pessoas com quem você convive, mas não são tão próximas assim. É alguém que você compra pão dessa pessoa, você trabalha com ela, mas você encontra de vez em quando no almoço, lá na empresa. É um colega que de vez em quando você encontra na cantina, mas que você conhece. Vamos preencher esses nomes. Talvez você diga assim: pastor, eu estou visitando a igreja, eu não sou nem evangélico. Tá bom, não tem problema, pode preencher. Você conhece pessoas que você gostaria que Deus abençoasse? Coloca o nome delas aqui. E nós vamos orar para que Deus abençoe essas pessoas. Então esses seus sementes são pessoas que você vai semear a bênção de Deus, semear a palavra de Deus, semear o amor de Deus na vida delas. É isso que nós estamos fazendo hoje. Então coloque aqui, faça isso. Ao longo da mensagem hoje nós vamos retornar várias vezes para esse cartão. Se você não colocar os nomes, no meio da mensagem você fica meio parado assim, olhando para mim, com aquela cara de planta, como quem diz, e eu? Mas se você tivesse colocado o nome, você vai experimentar um agir de Deus, um mover de Deus nesse processo. Eu vou dar um tempinho para você colocar os nomes aí. Pastor, eu tenho 10 nomes. Escreva no canto, na borda, não tem problema. Houve um tempo que nós usávamos os dedos da mão para saber as pessoas por quem nós orávamos. Uma irmã chegou e disse: pastor, o dedão do meu pé aceitou Jesus. Porque ela disse 5 era muito pouco, pastor. Eu tinha 20 pessoas e eu estava orando por elas. E eram os dedos da mão e do pé que ela usava. A ideia é que nós vamos semear a palavra de Deus, semear o amor de Deus na vida dessas pessoas, pedindo que Deus esteja abençoando essas pessoas com a presença dEle, com a graça dEle, com a bondade dEle. Discípulos semeiam a palavra. Como que eles fazem isso? Com ações, com atitudes, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente age. As palavras que nós falamos, as palavras que nós deixamos de falar, não é verdade? Aquilo que nós fazemos pelas pessoas, tudo isso vai semeando no coração da pessoa verdades que são eternas. Nós vamos estudar um texto muito conhecido, a parábola do semeador, lá em Mateus 13. Mateus 13 tem 7 palavras, 7 parábolas, e nós vamos conversar sobre uma das parábolas que Jesus disse ali. Talvez você já tenha estudado, já tenha ensinado uma classe de escola bíblica nessa parábola. Eu mesmo já preguei várias vezes aqui na igreja sobre essa parábola. Eu tenho sermões diferentes nessa mesma parábola. E eu queria compartilhar com vocês de novo essas verdades eternas, tão preciosas, que nós encontramos nessa parábola. Lá, versículos 1 a 3 de Mateus 13, nós encontramos o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. O curioso é que essa é uma das poucas parábolas que Jesus contou. Os discípulos perguntaram depois e ele interpretou. E é fascinante isso, porque a gente tem como ler a parábola e ver a aplicação da parábola de uma maneira muito clara. Versículo 18 do mesmo capítulo, nós encontramos: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E eu queria que durante esse tempo nós estivéssemos nos colocando em duas cadeiras, é possível? Nós vamos ficar na cadeira daquele que escuta a palavra, que recebe, e na cadeira daquele que prega a palavra, aquele que lança a semente e aquele que recebe a semente de Deus. Porque todos nós, mais dia menos dia, estamos numa cadeira ou estamos na outra, não é verdade? Então é importante nós entendermos as aplicações que esse texto tem para nós dentro disso. Aquele que escuta a parábola, a palavra, é muito importante a nossa atitude. Você já contou uma piada boa? E você terminou de contar a piada e a pessoa ficou olhando para você? Quem já teve essa triste experiência? Mas a piada era boa. O problema estava onde? Em quem contou a piada? Não, estava em quem ouviu. Tem gente que não tem senso de humor. Quando a gente fala sobre quem prega a palavra, já aconteceu de você falar com seu filho uma vez e não acontecer nada? Falar a segunda vez e não acontecer nada? A terceira vez, é só na minha casa que isso acontecia? Casa de quem que acontece isso? A questão não é tanto quem prega a palavra, mas é a persistência, porque daí na décima vez, parece que o infeliz ouviu. Quem prega a palavra não pode perder a esperança, independente do resultado. Porque nós sempre vamos lidar com essa situação. Eu estou pregando, sem ver o resultado que era desejado. Se você esquecer tudo o que eu falar hoje, eu quero que você lembre de uma frase, e não vai aparecer na tela, de propósito. Espalhe a boa semente, persevere. Vamos dizer todos juntos? Espalhe a boa semente, persevere. Mais uma vez, espalhe a boa semente, persevere. Podemos ir embora para casa, essa é a mensagem. Se esquecer tudo o que eu vou falar hoje e levar isso para casa e aplicar isso na sua vida, você está aplicando a parábola da semente. Mas eu estou com o sermão pronto e eu acho que você veio aqui, não é para ir embora para casa agora, é muito cedo ainda. Sabe, é interessante porque Jesus fala sobre uma situação das sementes que eram jogadas e que caíam na beirada do caminho. Sabe aquele caminho que todo mundo passa, a terra fica socada? E na beira do caminho tem mato, tem pedra, porque a pedra que estava no meio foi sendo jogada para o lado para a gente passar mais confortável. Ela cai na beira do caminho e Jesus vai aplicar dizendo, isso é quando não há compreensão da palavra. Versículo 4, nós lemos assim: enquanto lançava a semente o semeador, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. No versículo 19, Jesus explica: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando a mensagem é ouvida, fé começa a brotar naquele coração que é propício para aquela palavra. Por isso que Satanás vem e traz a distração. E provavelmente alguns de vocês estão lembrando da conta que tem que pagar amanhã, estão lembrando da mensagem que tem que mandar para alguém, estão lembrando daquela encrenca que teve em casa antes de você vir, porque o diabo vai tentar fazer de tudo para distrair você, para que a palavra que está sendo semeada no seu coração não encontre espaço para brotar e trazer fruto para a vida eterna. É por isso que oração, batalha espiritual faz parte da vida do cristão. Satanás tem o desejo de prejudicar o nosso entendimento da palavra, a nossa absorção da palavra. Vamos ler juntos Efésios 6, de 12 a 18? Vamos lá? Vai aparecer na tela para nós lermos juntos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Você já encontrou gente que, quando você prega a palavra, parece que a mente da pessoa está fechada, a pessoa não consegue enxergar? Eu já encontrei muitas pessoas que aceitam a Jesus e dizem: pastor, eu estou lendo a mesma Bíblia, mas antes de aceitar Jesus eu li e não entendia. Alguém aqui teve essa experiência? É o que o Jesus está contando nessa parábola aqui. É uma terra, um solo que está duro, e que quando cai a semente da palavra, Satanás vem e tira. E ela não tem tempo de penetrar naquele solo. Perguntas. Estão preparados? Você que escuta a palavra, você percebe a revelação natural de Deus nas coisas normais da vida, nas coisas comuns da vida? Pastor Silvani estava falando disso. Eu enxergo Deus me abençoando porque eu tenho um teto na minha casa, porque eu tomei café antes de vir para o culto. Eu enxergo a bondade de Deus porque estava chovendo hoje. Que chuvarada! A bondade de Deus porque não inundou na minha rua. A misericórdia de Deus que eu pude entrar num carro e vir até aqui. Ou quem sabe eu peguei um ônibus e vim até aqui. Ou peguei um Uber e vim até aqui. É a gente enxergar a bondade, a mão de Deus em todas as coisas. Você escuta a palavra de Deus, você escuta a revelação de Deus em todas as coisas. A beleza do Evangelho, a evidência do poder de Deus é revelada na natureza, porque os céus declaram o quê? A glória de Deus. Você tem ouvido o amor de Deus revelado na palavra que é pregada, baseada nas Escrituras e na revelação natural de Deus? Quando você fala de Jesus para os seus amigos, você tem sido sensível ao estágio que eles estão no entendimento de Deus, para evitar que a semente caia na beira da estrada e Satanás retire? Hoje, pastor Fernando Brandão falava da mãe dele, que fazia uma oração já pregando o Evangelho. Mas era uma oração breve. Oração cumprida ninguém merece, né? E principalmente quando eu não sou crente. Aí vem uma oração de 10 quilômetros, socorro. Você está numa festa de aniversário da sua família, você é o único crente, e eles ainda pedem para você fazer oração. Por favor, não vai de Gênesis e Apocalipse naquela oração. Não precisa passar pela genealogia de Jesus. É ser sensível às pessoas, à maneira como você fala do amor de Deus, para que o coração delas possa absorver aquela semente e possa dar guarida ao que está ouvindo. Você pega o seu cartão? Esses 5 que você colocou aqui, algum deles está nesse grupo dos que ouvem a palavra e Satanás tira tudo que cai lá? Eles estão com o coração fechado. Então coloca aí, ó, solo duro. Põe aí, escreve do lado. Porque você vai orar diferente por eles. O versículo que você vai mandar por eles no WhatsApp é diferente. Aquele louvor que você vai mandar para eles ouvirem vai ser diferente. Quando nós entendemos o estágio na vida, na busca de Deus, no relacionamento com Deus, na percepção de Deus que as pessoas têm, fica mais fácil a gente saber como a gente pode ajudá-los a se aproximar de Deus. O segundo tipo de terreno é o terreno pedregoso. Você já andou em terreno de pedra, sem sapato, sem tênis? É horrível, né? Esse terreno pedregoso, Jesus aplica depois dizendo que é o abandono em tempos de provação. Olha lá, o versículo 5 diz: parte dela, dessa semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E Jesus, no 20, 21, ele aplica: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O deserto na Palestina não é deserto de areia, é deserto de pedra. É a característica do deserto lá. Então, quem ouviu, entendeu muito bem, ali não cresce nada. Não tem como a raiz da planta se aprofundar. Você conhece pessoas assim? Que não têm raiz em si mesmo? Existem pessoas que são superficiais, e não é só com relação a Deus. Elas são superficiais no relacionamento conjugal. Sabe aquele marido que diz que está tudo bem em casa e a mulher está arrancando os cabelos dizendo: eu não aguento mais esse casamento? É porque ele vê e avalia a vida com superficialidade. É aquele pai que o filho está usando drogas e ele acha que está tudo bem. Que o filho está reprovando na escola e porque o filho está indo para a escola, ele acha que está tudo bem. Porque ele avalia a vida, ele vê a vida de uma maneira superficial, meio inconsequente. Aquela pessoa que não está produzindo no trabalho, que não dá resultado, e leva um susto porque foi mandado embora. Por que que alguém contrata alguém numa empresa? Para fazer caridade? Procura uma ONG para buscar caridade. Você está no mercado de trabalho, é para produzir. Existem pessoas que são superficiais, que não têm raiz. E o que acontece é que elas rapidamente se empolgam, mas como elas não avaliam, não ponderam, não questionam, elas não veem a vida com muita responsabilidade, do jeito que elas abraçam aqui, elas deixam aqui para abraçar outra coisa, e elas deixam aqui para abraçar outra coisa. Conhece gente assim? Pega o seu cartãozinho de novo. Alguém desse seu cartão vive desse jeito? Abraça e desabraça. Defende uma coisa e defende outra. Mata e morre por uma coisa e mata e morre por outra coisa no dia seguinte, no mês seguinte. Ah, eu tenho que ter muita paciência com essa pessoa. Uma das maneiras de eu conseguir pregar o evangelho para essa pessoa é ajudá-la a amadurecer na vida, não apenas no evangelho. É eu caminhar com essa pessoa para ajudá-la a amadurecer e adquirir inteligência emocional. Quem sabe até recomendar uma terapia para ela. De repente virar o pai ou a mãe dessa pessoa. Que talvez ela ainda esteja como criança buscando aprovação de pai e mãe, por isso que ela não amadurece. Ah, como nós precisamos amadurecer espiritualmente. E quando você aceita Jesus e começa um processo discipular, não é verdade que a gente se torna uma pessoa mais madura? A gente se torna mais responsável, não é isso? Jesus faz isso, ele traz equilíbrio para o nosso ser. Ele nos faz crescer como indivíduos, como pessoas. O processo discipular faz isso. Se você aceita Jesus como Salvador e você entra num processo discipular, fique tranquilo, você não vai ficar fanático. Fica fanático quem não entra num processo discipular. Mas quem está estudando a Bíblia, quem está caminhando com outras pessoas, está numa comunidade de fé, essa pessoa amadurece, se torna uma pessoa melhor. Identificou aqui no seu cartão alguém que está assim? Essa pessoa, você tem que conversar com ela. Você precisa gastar tempo ajudando-a a amadurecer. E conforme ela vai amadurecendo, ela vai conseguir considerar o evangelho com mais seriedade. Ela vai começar a perceber o seu casamento com mais responsabilidade. Aí é onde entra o entre casais. Eu não estou enfiando evangelho goela abaixo, mas eu estou trazendo essa pessoa para entre casais. Aí eu trago essa pessoa para o primeiro reino, para ela melhorar profissionalmente, mas eu estou ajudando essa pessoa a enxergar a vida profissional dela com mais responsabilidade. Eu estou querendo que ela cresça, e ele vai fazer guerreiros, porque eu quero que ele se torne um marido melhor. E o que vai acontecer é que aquele solo vai começar a ficar mais preparado para tomar uma decisão e aceitar Jesus. Amém? Sabe, Jesus falou sobre um terceiro tipo de solo, entre espinhos, quando as preocupações e as riquezas dessa vida sufocam aquela boa semente. Jesus disse lá no versículo 8, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. A semente caiu, a terra era boa, a semente germinou, cresceu, só que tinha coisa em volta que cresceu mais e abafou a ponto de não crescer mais. Já aconteceu isso no seu jardim? Uma planta crescer mais do que a outra e abafar? Já aconteceu? Jesus está falando algo que todo mundo entendia. Versículo 22, olha a aplicação que ele faz. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Muitos de nós não prosperamos financeiramente, porque o prosperar financeiramente para alguns de nós é espinheiro, ia sufocar a nossa fé. Você já viu gente que prosperou financeiramente, comprou uma chácara e parou de vir à igreja, porque agora eu tenho que ir na chácara? Comprou uma casa de praia e parou de vir à igreja, porque agora eu tenho que ir na casa de praia, que tem que abrir para não criar mofo? Conhece gente assim? Aí prosperou, comprou um barco, aí que eu não venho mesmo. Conhece gente assim? Era melhor estar vindo de ônibus, e daí não faltava. Tem pessoas não, que prosperam financeiramente, isso não muda em nada a vida deles e o compromisso deles com o Senhor, porque os espinhos não sufocam. Eles não ficam se achando, achando que eles merecem curtir a vida de uma maneira diferente porque eles têm grana. Durante muitos anos eu não deixei o evangelho crescer na minha vida porque eu tinha espinhos, eu tinha alvos, metas pessoais que eu queria para curtir a vida. E é interessante que comigo Deus deixou o espinheiro crescer. Eu consegui 3 alvos que eu tinha em 1 ano. Eu fui visitar um amigo nos Estados Unidos que estava fazendo faculdade, um garoto, 19 anos, gente. Eu comprei um carro, 0 quilômetro. Se hoje é um negócio legal, um garoto de 19 anos comprar um carro 0 quilômetro, você imagina em 75 isso. Uau! E eu consegui um emprego, não dependia mais do meu pai para pedir dinheiro. Liberdade, eu não dava mais satisfação. Morava na mesma casa e não dava mais satisfação. Eu consegui as 3 coisas. Aí o Espírito Santo veio e colocou uma pulga atrás da minha orelha. E daí? Porque eu comecei, o carro perdeu o cheiro de novo, cheirinho de carro novo é bom, né? Oh, cheiro bom. Um amigo meu disse que é a melhor marca de carro, 0 quilômetro. Mas o carro ficou sem aquele cheirinho de carro novo. A viagem que eu fiz, você já reparou que depois de uns meses a viagem já não tem aquele charme que tinha? Que virou fotografia. O trabalho que eu arrumei para ter dinheiro começou a me dar dor de cabeça, isso sim. Eu era programador de computador, às vezes 3 horas da manhã ligavam porque deu pau no programa e eu tinha que ir lá arrumar o programa. Eu tinha prova no dia seguinte e pedi a prova. Eu comecei a ver meu curso de engenharia cheio de dependência. E o Espírito colocou uma pulga atrás da minha orelha. Hoje eu identifico que foi o Espírito. Eu disse, esses 3 alvos que eu tanto queria, eu alcancei. E eu continuo com um vazio imenso dentro de mim. E todas as outras metas e sonhos que eu tenho para a minha vida, belíssima que eu vou ter no futuro. vai acontecer a mesma coisa. E através desse questionamento, eu consegui tocar fogo no espinheiro. E foi quando eu toquei fogo no espinheiro que eu encontrei Jesus como a única razão para a minha existência. Quem sabe você está aqui hoje e precisa tocar fogo no seu espinheiro, porque espinheiro não satisfaz o coração da gente, não. Você que escuta a palavra, você precisa tocar fogo nesse espinheiro e dizer que Jesus é o centro, é o tesouro da sua vida. Tudo começa com arrependimento. Eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus, eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar, eu me entrego. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Esses batismos, esses jovens, adultos estão dizendo: Jesus mudou a história da minha vida, por isso que eu estou sendo batizado. Você que prega a palavra, quando você encontra alguém que está sufocado pelo espinheiro, compra uma tesoura da fé e vai cortando esse espinheiro para ele enxergar que tem vida além daquilo. Compartilha na sua própria vida como é que Deus tocou fogo nos seus espinheiros. Como é que Jesus é o tesouro da sua vida. E você vai começar a falar com eles e você vai descobrir que ninguém fica confortável perto de espinheiro. Você já percebeu isso? Dá para sentar em espinheiro? Dá para ficar encostado em espinheiro? O ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus e para viver em comunhão com o Pai. Quando nós estamos longe do Pai, nós não estamos confortáveis. Pega o seu cartãozinho. Tem alguém aí no seu cartão que está sufocado pelos prazeres, pela ganância, pelo dinheiro, pelo desejo de ter dinheiro? Alguém no seu cartão aí tem um coração que é dominado pelas coisas dessa vida? Graças a Deus, Jesus falou sobre o quarto tipo de solo, a boa terra, aquela que dá fruto. Versículo 8, ele diz: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. E finalmente é que foi semeado em boa terra. Esse é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. É um solo produtivo. João 15, 8 e 16 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. A nossa igreja, ela não tem um ministério de multiplicação de frutos. Ela é um movimento de multiplicação de frutos. Amém? Em todas as áreas da nossa igreja, nós queremos que tudo que nós façamos, tudo que nós vivamos, represente isso. Nós estamos frutificando em nome de Jesus, para a glória de Deus, para abençoar pessoas, não é verdade? É isso que nós queremos. A vida que você vive hoje, na sua casa, no seu trabalho, no condomínio, na vizinhança onde você mora, essa vida que você vive hoje, o plano de Deus é que ela dê frutos para que pessoas sejam abençoadas, edificadas e chamadas para a comunhão com Deus. Eu tenho duas histórias para contar para vocês. Muitos anos atrás, início da década de 50, foram lá para trás? Início da década de 50, um casal de namorados da Primeira Igreja Batista de Curitiba a Primeira Igreja começou um ponto de pregação no bairro do Bacacheri. Ponto de pregação é quando você começava um trabalho no lugar que não tinha igreja. E um casal de namorados, líderes dos jovens da Primeira Igreja Batista, aceitou o desafio de vir todo domingo à tarde aqui. Ele pregava para os adultos e ela ensinava as crianças, todo domingo. E assim, durante muito tempo, eles serviram com alegria no coração, fazendo o quê? Semeando a palavra. Tem uma foto do casal. Mostra a foto do casal. Esse é o casal de namorados que ali no começo dos 50 vinha aqui. Em 1959, no final da década, a Igreja Batista do Bacaxiri foi organizada. Essa igreja, a nossa igreja, lá no centro do bairro, perto do avião do Sindacta. Em 1959, a igreja foi organizada. Em 1988, eu e a Ed viemos para essa amada igreja, assumindo o ministério pastoral dessa igreja. Vocês sabem de quem que a Ed é filha? Desse casal. No começo da década de 50, eles estavam semeando a palavra para iniciar uma igreja. Tinha como eles imaginarem, 50, que 38 anos depois, a filha deles ia casar com um pastor. E essa filha com o pastor viriam para essa igreja que eles estavam lá plantando as sementes? Você percebe como é que Deus age na história? As sementes que você está plantando hoje, você não faz ideia do que Deus fará com essas sementes. Amém? Jesus termina a parábola dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Dê uma olhadinha para o seu cartão sementes. Você está semeando na vida dessas pessoas. Você não faz ideia do que Deus fará com essa semeadura. O pastor que pregou o evangelho na noite em que Billy Graham, o maior evangelista da história evangélica do mundo, que levou milhões de pessoas a Cristo, ele pregou numa série de conferências. E na noite em que Billy Graham se converteu, só Billy Graham se converteu, um pré-adolescente, um adolescentezinho. E aquele pastor anotou no diário dele que o culto foi bom, mas que infelizmente só teve uma conversão e de um adolescente, Billy Graham. Ele fazia ideia do que Deus tinha feito através da vida dele naquela noite? Não fazia. Nem eu nem você temos ideia do que Deus faz através das nossas ações. Tudo que Deus pede é que nós estejamos disponíveis. Nós temos um abençoado ministério de homens em nossa igreja, não é verdade? Você diz amém para isso? Você sabe como tudo isso começou? Em 2019, um grupo de 7 homens abençoados aceitaram o desafio da sua igreja para iniciar o ministério de homens. André Facim, Davi Pamplona, Edivaldo Santana, Gilberto Bernardes, Ismael Oliveira, Maurício Rocha e o pastor Silvani Silva. Deus usou a liderança desses 7 homens para que um movimento de homens começasse em nossa igreja. Você sabia que hoje mais de mil homens já participaram dos grupos guerreiros em nossa igreja? Isso é motivo de louvar a Deus, não é? Eles não tinham como imaginar o que ia acontecer quando eles começaram aquele grupo no gabinete do pastor Silvani. Não tinham. Por mais otimistas que eles fossem. E isso não é só aqui. Eu não estou nem contando a quantidade de igrejas que foram influenciadas e que foram ajudadas a começar ministérios de homens através do ministério de homens da nossa igreja. Jesus terminou a parábola do semeador dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos 388 pequenos grupos em nossa igreja. Você acha que 500 pequenos grupos é muito? Você acha que a gente consegue de 388 para 500 no ano que vem? 500 casas por semana abertas para que pessoas possam receber a semeadura da palavra no coração delas. Amém? Olha para a pessoa do lado. Ela vai fazer parte desse processo. Pergunta para a pessoa que está perto de você: você faz parte de um pequeno grupo? Se ela disser não, não faço, pode convidá-la para essa semana ir no seu pequeno grupo. Pode convidar para essa semana ela ir no seu pequeno grupo. Eu queria trazer alguns desafios para você. Você pode fechar seus olhos? Eu queria desafiar você como semeador da palavra de Deus. Você quer ter ouvidos para ouvir a voz de Deus? Vai semear no coração dos seus sementes? Diga a Deus: eu decido pregar a palavra para dar frutos. Diga isso para Deus: eu quero pregar a palavra para dar frutos. Eu decido perseverar pregando a palavra. Independente do tipo de coração que eu encontrar, eu vou continuar semeando a palavra, Senhor. Agora, falando com você como ouvinte da palavra, você quer ter ouvidos para ouvir? Diga: eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Como ouvinte da palavra, eu quero crescer, eu quero produzir frutos, eu quero que a minha vida faça a diferença.